Fala pessoal, começando live aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, todo mundo com cabeça quente pelo gol tomado no último minuto. O Náutico perdeu para o Remo por 1-0, jogo no Baenão, estava quase com aquele pontinho garantido, mas aí foi derrotado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar o jogo e a gente te convida, torcedor, a se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho, ativa as notificações sempre para chegar um conteúdo novo do TimbuCast. Participe no Superchat, você manda a sua mensagem e aí vai ter o seu comentário exibido aqui na nossa tela da live. Você também pode participar você pode se tornar membro do TimbuCast, R$7,99, você colabora com o TimbuCast e aí pode concorrer a prêmios. A camisa oficial do TimbuCast, você vai concorrer a um agasalho oficial do Náutico produzido pela Top, já mostrei outras vezes. Também participa do nosso grupo VIP do WhatsApp. Se tornando membro, é só mandar um direct para o nosso Instagram, o @TimbuCast. Falando em Instagram, tem aqui o meu, @RenatoRBarros. Tem o Twitter de Atos, @Atos_Rildo. E o Twitter de Paulo, @PauloAraújoTWT. Meu Twitter também é o mesmo, viu? @RenatoRBarros. E bronca, hein, galera? O Náutico teve... Pelo menos, Atos, ao meu ver, foram dois tempos absolutamente distintos, né? Um primeiro tempo de imposição, apesar, talvez as melhores chances tenham sido do Remo, né? Teve aquela com G2, mas o Náutico teve volume, teve posse de bola, conseguiu articular jogadas, teve organização, coisa que a gente já não via há um certo tempo, mas quando chegou no segundo tempo, o trem perdeu velocidade para valer, hein?
Veja só, Renato, os tempos, eu posso concordar que foram distintos, mas não foram antagônicos. Não é que o Náutico fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo ele foi mal. O primeiro tempo também já não foi lá essas coisas. O jogo como um todo não foi bom. Foi um jogo chato, tecnicamente bem abaixo, mas estava aquela expectativa de a gente notar alguma mudança, né? Teve algumas mudanças. Por exemplo, uma característica do Hélio que logo apareceu nesse primeiro tempo é o estilo de marcação. O Náutico estava pegando mais no campo do Remo. Os volantes... saindo para dar esse primeiro combate, é uma característica que só o Hélio praticamente tem essa característica, que os dois volantes, principalmente o primeiro volante, no caso do Trindade no jogo de hoje, ele atravessa todas as linhas e ele vai lá dar o primeiro combate, seja no primeiro volante do time adversário, seja no zagueiro, e o Trindade estava fazendo isso. O Trindade acaba ganhando funções quando joga com o Hélio dos Anjos. Por isso ele era titular com o Hélio, com o Chamusca ele perdeu espaço e volta agora com o Hélio, porque é um jogador que acaba ganhando mais funções. E também vamos lembrar que o Djavan nos últimos jogos não vem jogando bem, né? Eu vi algumas pessoas reclamando da entrada do Trindade. Para mim ele fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. E o Djavan também não vinha bem, não tem como você fazer aqui uma grande defesa ao Djavan. Mas é bem verdade que o Náutico se manteve competitivo no primeiro tempo. O Remo é bem verdade também que não jogou bem. É difícil você conseguir analisar se essa marcação... no campo adversário do Náutico ajudou a atrapalhar um pouco o time adversário. Eu senti um pouco de dificuldade de entender se isso estava atrapalhando o time do Remo, não acompanho muito o Remo, ou se o Remo não estava tendo muita criatividade no ataque. Mas acontece que o Remo chegava, isso não chegava de forma criativa, isso não chegava de forma organizada para conseguir construir aquela jogada de gol.
Mas eles tiveram um ajuste, né, no segundo tempo, que aí deu liberdade para que eles atuassem pelos dois lados do campo, e aí foi quando desandou de vez para o Náutico. O Náutico acabou com o poder ofensivo, foi totalmente acuado, né? Inclusive o André Machado aqui no Superchat, para me organizar a casa para o Pernambucano 2022, manter Hélio e reformular o elenco, além de contratar zagueiros. Seguimos, continuados.
Sim, é porque ficou já claro que o Náutico tinha uma deficiência muito grande pelo seu lado direito, mas muito grande mesmo. Por dois fatores primordiais ali, que era a parte individual do Hereda, já estava mal no primeiro tempo, e até uma questão de cobertura para poder não ser tão injusto com ele.
O pior que eu achei Hereda bem no primeiro tempo, por incrível que pareça.
Já não gostei do primeiro tempo. Muito dislexo, parece que não entra na partida. Ele já estava falhando, às vezes, defensivamente. A grande chegada do Remo já era pelas costas dele. Mas como eu disse, faltou também um pouco ali de recomposição naquele lado ali, uma ajuda para ele, eu tava dando um pouco de desconto, mas eu não tava gostando do jogo já dele já. Mas para mim, a gota d'água foi um lance muito simbólico que teve ali já no final do primeiro tempo, aonde o Haldney, ele vem arrastando essa bola desde o campo do Náutico ali, quase na altura do meio campo, e ele passa por um, passa por dois, a turma dá carrinho nele, quase achando o tornozelo do coitado, aí ele passa trombando, e ele fica esperando Hereda passar, e Hereda não passa, incrível, ele retardou o lance, diminuiu a passada para Hereda passar, era um lance óbvio, ali aquele toque para Hereda, com Hereda dando aquele facão, e Hereda simplesmente não passou. Aí quando ele viu que Hereda não passou, ele tocou a bola com Hereda pisando lá na linha da lateral e matou completamente o contra-ataque. Esse lance para mim foi simbólico do que é Hereda hoje no Náutico, e quando eu digo hoje, já faz um tempo já. É o presente dele. O presente dele é muito mal. Lembra muito o ano passado, quando nessa época do campeonato, ele também teve uma queda muito grande. Já no finalzinho ele começou a se recuperar. Mas eu não sei o que acontece com o Hereda. Não tenho explicação. É incrível como ele sempre participa das jogadas cruciais da partida. O lance que ele errou hoje, que acabou na expulsão do Carlão, foi bizarro. O que é que a gente vai falar sobre aquilo?
Foi falha total, né, dele.
Não tem como explicar. É inconcebível. Você não consegue entender como aquilo ali acontece. Que já aconteceu outras vezes da mesma forma. Mas voltando ao primeiro tempo, aí eu não gostei do jogo. O jogo foi tecnicamente abaixo, mas o Náutico estava ali. O Remo foi superior ao Náutico. Foi um jogo equilibrado. Equilibrado por baixo, mas equilibrado. Já com algumas situações do Hélio, como eu disse, a marcação um pouco mais alta, ou pelo menos o combate dos jogadores do ataque estavam presentes, essa questão do primeiro volante sair para dar o combate, mas a linha de defesa, para mim, mal, deixava o Remo chegar, tem a questão dos valores individuais aí, né? Uma defesa muito modificada, sem Braia, sem Camutanga, sem Rafael Ribeiro.
Então, o Breno Lohan absolutamente limitado.
Apesar que ele fez até um jogo ok, não vou chamar de jogo bom, mas um jogo ok eu achei do Bruno Lohan, até porque o sarrafo dele é muito baixo, né? Aí veio o segundo tempo, e principalmente ali quando tem... Chega metade do segundo tempo, quando tem as mudanças, geralmente, eu não sei o que acontece com o time do Náutico, e isso já com o Hélio dos Anjos era assim, que não é só o fato, que isso aí é flagrante para todo mundo, de que os jogadores que entram não conseguem manter o nível dos jogadores que acabam saindo, e o time baixa. Não é só isso, não. É também uma questão de posicionamento. O Náutico não consegue fazer duas linhas de quatro quando chega no final do jogo. É impressionante. Você vê o time do Remo hoje, quando o time do Remo fazia a recomposição, eu olhava, via aquelas belas duas linhas de quatro bem fechadas, agrupadas ali, próximas uma da outra, pisando na linha da própria área, que, pô, é muito difícil você passar por essas duas linhas. E o Náutico, simplesmente o Náutico não consegue fazer isso. Não estava conseguindo fazer isso na parte final do jogo com o Hélio, não fazia com o Chamusca, e no jogo de hoje foi uma bagunça total. O Náutico não consegue fazer essas linhas, não consegue se proteger, não consegue fazer a marcação, e o time adversário vai conseguindo arrumar espaços. Mesmo tendo dificuldade, você vê que o time chega. É um cruzamento, é sempre um jogador que está um pouco livre ali na intermediária ofensiva. E, olha, eu vou dizer, eu acredito até que o Remo mereceu esse gol no final. Foi doído
pra gente. Aí, ele não mereceu o gol no final, não. O segundo tempo credenciou o Remo a merecer muito a vitória. O Remo atropelou no segundo tempo. Quando eu falo de tempos distintos, é pelo seguinte. Eu tenho uma visão diferente da sua. Eu acho que o Hereda conseguiu ir até bem no primeiro tempo. Lohan estava esforçado. E o sumido mesmo foi o próprio Álvaro, que é o que acho que é unânime, todo mundo percebeu isso. Mas cada um estava conseguindo cumprir a sua função de uma maneira regular. A zaga sempre a gente temendo, é bem verdade, né? Porque a gente sabe que, primeiro que não tinha banco, e os caras reserva, a gente já sabe que não é de alto nível como o Diógenes diz que é. Mas aí o Náutico conseguia ter volume de jogo, conseguia ter controle. Em vários momentos o Náutico conseguiu acuar o Remo no campo de defesa totalmente. Então você viu uma segurança ali de que o Náutico até tomava alguns sustos, mas ele jogava com a consciência. Chegou no segundo tempo, pesaram duas coisas, pelo menos ao meu ver. Uma, a demora nas substituições, que eu acho que o Náutico precisava de um gás maior, de um poderio ofensivo maior, e não é em relação a buscar a vitória, não. Porque se a proposta era pelo menos pontuar, você tem que municiar o seu ataque para puxar uma saída de jogo, para puxar uma tentativa de contra-ataque. Porque se você só é pressionado, se você não dá um susto no adversário, ele vai continuar ali enforcando, lhe sufocando. Se você dá um susto, ele vai tomar, opa, dá uma recuada, segura um pouquinho, porque os caras também estão vindo tentando. E o Náutico não fez. O Náutico não fez nada disso. E aí, meu amigo, foi acuado. Até que tomou esse gol no final. O Remo mereceu muito a vitória. Mereceu muito, sobretudo pelo segundo tempo. O Náutico foi relativamente bem no primeiro, mas no segundo tudo ruiu. Ruiu com a falha de Hereda, que foi uma falha que já fez a diferença, com a queda de rendimento de Trindade, com o Júnior Tavares sumindo do jogo, com o Álvaro, que não entrou na partida, o Náutico não tinha sequer uma referência lá na frente, com o Vinícius e o Jean Carlos se esforçando, mas os caras cansaram também. E aí, meu amigo, você aciona Giovani. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Giovani é absurdo. Eu, inclusive, eu espero muito que Hélio ele passe a não usar mais Giovani nos jogos. Giovani não pode. Não pode. Tem que rever as convicções. Giovani não pode mais jogar pelo Náutico. Ele é muito limitado. Ele prejudica o time. Sempre que ele é acionado. Você não viu, desde que ele chegou no Náutico, uma partida dele fazendo a diferença. Foram só partidas regulares para ruim. Sempre. Sempre, sempre. Então, um atleta que já não pode mais ser acionado pelo time. Vinícius se esforçou, mas não deu. Hoje não deu. Eu acho que o que falta sempre é um elenco, aquela peça que faz a diferença. Por isso que ontem eu disse no pré-jogo, Hélio dos Anjos voltou. Acredito muito que o Náutico não vai ser rebaixado. Essa vai ser a luta para não ser rebaixado, para terminar o campeonato com a dignidade. Mas esqueçam o acesso. Acabou. Acabou. O Náutico não vai ter uma estrutura de elenco para disputar um acesso à primeira divisão. O campeonato, na minha visão, ele, o Náutico não vai disputar acesso, não. Fala aí,
Atos. Eu só queria fazer uma retificação aí. Para não dizer que eu assino com sua análise, eu só discordo de um ponto, na verdade é um ponto de vista, que é o seguinte, eu não gostei de nenhum setor do Náutico. A gente fez as avaliações aqui, teve jogador que foi muito abaixo, teve jogador que foi ok, mas eu não gostei da parte defensiva do Náutico, eu também não gostei do ataque. O problema é que Jean Carlos, levando o time nas costas, dá a impressão de que o Náutico está martelando ofensivamente. Mas é só ele só. É só o fato do Jean Carlos. Se você tira o Jean Carlos, você nota que o conjunto ofensivo é praticamente nulo. Quando você disse que o Náutico deu, em certo momento ali no primeiro tempo, deu uma encurralada no time do Remo, eu discordo porque o Remo prevê isso em certo em determinado momento do jogo. Porque é uma forma tão organizada que o Remo se defende com essas duas linhas.
Mas ele estava bem compactado. Realmente estava bem compactado. Isso era bem notório.
Mas isso é uma forma de dar uma variação no jogo, atrair o time do Náutico e conseguir puxar algum contra-ataque. A única coisa que sai um pouco do controle do Remo é o Jean Carlos. Porque nesse momento do jogo que o Remo está retraído, muito bem fechadinho, você vai ter uma oportunidade do Jean Carlos chutar de fora da área, como aconteceu. Você vai ter um acúmulo maior de escanteios, como aconteceu, e é sempre muito perigoso, ou até de faltas ali perto da área. Então, se não fossem esses fatores, aquele jogo do Remo ali é perfeito. No momento que o Náutico dá o gás, ele fica fechado de uma forma que, se não é Jean Carlos, não sai gol, não tem como sair gol, e ainda ele projeta um contra-ataque. Coisa que, quando o Remo faz com o Náutico, você não sente que o Náutico está se defendendo de forma organizada. Que está se defendendo. Primeiro, que não está se defendendo bem. Não está. Não consegue se defender bem. Segundo, que não está nem pensando em contra-ataque. Se junta uma montoada de jogador ali, ocupando espaço, ninguém sabe quem é a função de ninguém, principalmente quando é no final do jogo, volta ao ponto que eu acabei de falar, e parece que fica esperando o apito final. E o Remo aproveitou e fez o gol, e eu acho que foi merecido.
Foi muito merecido. Acho que, inclusive, eu vi algumas pessoas dizendo, não, mas não fez nada pra... Fez, meu amigo, fez muito. O Remo mereceu, o Náutico não mereceu o resultado. Se conseguisse o empate, seria aquele empate, na raça, um empate no esforço. Mas no futebol mesmo, no volume de jogo, o Remo atropelou no segundo tempo. Então, assim, não tem mais o que fazer. Como é que tu vê o Chapa, jogo?
Eu tava primeiro tentando arrumar minha câmera aqui, que teve uns problemas, mas agora acredito que voltou. Não sei se tá travando aí para vocês.
Não,
se
não, tá não,
normal. Pode ir. Olha, o Náutico mais uma vez, na verdade não, o Náutico tentou entrar até diferente no jogo de hoje, né? Mudou um pouco o posicionamento do time ali, mas eu achei Álvaro completamente perdido no jogo. O Álvaro, primeiro tempo, nem parecia que nem tinha entrado em campo, Achei Hereda perdidaço também, não ganhou nada. Me surpreendi um pouco com o Breno Lohan, porque eu não esperava nada dele. Mas o Náutico é um time previsível hoje, facilmente batido, facilmente marcado. Eu não vejo muita perspectiva do que vem pela frente, não. Até me deu um ânimo novo ontem do Hélio dos Anjos, mas eu acho que a gente já começa a jogar focado na fuga do rebaixamento mesmo. O Náutico fazer pelo menos 9 pontos, 10 pontos aí para tentar fugir do rebaixamento, porque não consigo enxergar no que o Náutico tem à disposição como alguma reviravolta. O Náutico nem tinha zagueiro reserva no banco hoje. Próximo jogo vai com um, talvez com nenhum de novo. É muito preocupante a situação do Náutico. O Náutico não tem elenco, não tem. Faltam peças básicas para completar o elenco ali.
Encaixou também, né, Chapo? Eu acho que pouca gente fala nisso. Acho que é a primeira vez até que eu vou falar sobre isso. Mas hoje, não é mais só uma questão de peça. Pode chegar agora 3 peças de nível. Falta um encaixe também. O sucesso do
Náutico
foi um modelo de jogo dando certo. Agora falta tudo. Agora falta peça. Falta encaixe tático, modelo de jogo. Sim,
porque era uma coisa você estar lá com o Eric, perder Eric e repor alguém naquele time ali. O time jogando como músico, você põe alguém ali, o cara. Facilmente o cara se encaixa naquele time ali jogando do jeito que estava. Mas hoje, pode chegar 3 peças de altíssimo nível aí, vai demorar para encaixar, até recuperar aquele ritmo que o time estava, vai demorar. Não vai ser do dia para a noite. Eu não vejo muita expectativa daqui para frente, não. Acho que o Náutico tem uma longa estrada aí, porque o Náutico vai ter uma certa dificuldade de fazer esses 10 pontos aí. Não vai fazer esses 10 pontos com tanta facilidade, não. Então a gente vai ter muitas emoções daqui para frente, mas acho que de acesso eu não conto muito, não.
E ainda falando sobre isso, o jogo do Confiança ainda não acabou. Pegando um trocadilho com o time adversário, naquele jogo o Náutico perdeu do Confiança e perdeu a Confiança. O Náutico perdeu a Confiança. O Hereda. E o que é isso que acontece com o Hereda? É perda de confiança. O jogador não tem mais confiança no futebol dele. Ele acha que a qualquer momento ele vai falhar. Ele não tem mais segurança naquilo que ele vai fazer. E isso acontece com outras peças, acontece com o miolo de zaga. Até o Brian, que saiu também, ele perdeu um pouco da confiança do jogo dele.
Eu tô notando a Hereda numa rotação abaixo do time, né? Ele tá uma rotação abaixo.
Completamente. Eu não consigo explicar o que acontece com o Hereda. Porque talvez... não sei, cara. Se eu for pegar um pouco mais pesado com ele aqui, eu posso até ser injusto com ele. Mas parece que é alguma coisa que ele tá desanimado. Ele tá triste. Ele tá cabisbaixo. Não sei. Deve ser alguma coisa psicológica.
Ô, Jorge.
Tem algo a mais aí.
Jorge Leitão mandou uma muito boa aqui, ó. Vocês já foram pra uma pelada que não conheciam ninguém. Pois bem, é assim que o Jean Tavares tá jogando. É bem isso mesmo, ele tá completamente perdido também nesse time, muito fora de forma.
E ele preocupado em estar perdido, parece que ele gosta, viu?
Parece que ele não tá muito, realmente ele não tá muito preocupado não, parece que ele tá só... Aquela expectativa que a gente tinha de que ele tava vindo aqui para fazer 3 meses e ir embora, pegar um dinheirinho, parece que é isso mesmo. É 3 meses ali e ir para casa depois.
Senhores, Jefferson falhou no gol?
Claro que não, pô, não sei nem como isso é assunto.
Teve um mané lá no Twitter que postou assim. E Jefferson, que entrou e tomou 2 gols. O queridinho do TimbuCast. Vou falar dele agora, não. Eu fiquei pensando. Tu fala aqui porque eu deixo passar. Eu pensei isso, né? Se tu for falar isso lá no, na live, vai tomar um ban de Chapo. O Chapo vai te banir na mesma hora.
Essa forçada aí
deixa eu falar aqui, sabe por quê? Porque eu tô sendo atacado também, porque eu disse o seguinte: eu dei uma tuitada dizendo assim, eu disse, engraçado, né? Que ironia. O atleta que não conseguiria contribuir contribuir dentro do contexto do Náutico estava entrando para substituir Alex Alves. Tem que falar mais uma vez, tem que ser repetitivo, porque tem muito torcedor que acaba tendo uma limitação de interpretação que a gente precisa ser repetitivo na explicação. A gente, em nenhum momento, fez críticas do ponto de vista técnico em relação a Jefferson. Isso aí é algo que cabe a cada um. A gente pode criticar, pode elogiar. A crítica nossa sempre esteve direcionada ao fato de que Jefferson foi usado como bode expiatório para uma fase do Náutico. E uma ironia...
Tanto que voltou tudo agora, né?
Exatamente, voltou para o Hélio normalmente. E aí você volta a criticar...
Quer que eu dê uma dica?
pode criticar à vontade. Pode criticar à vontade.
Isso aí que o Renato tá falando, a gente já falou umas 10 vezes.
Pois é.
A gente tá jogando o jogo dessa turma que é injusta, pô. Vamos falar tecnicamente no lance e apenas isso, pô. Pra mim, não teve nada a ver com o goleiro. Primeiro, acho que não. A bola no primeiro pau, se ela tá sendo fechada, entrando pra dentro do gol, tudo bem. É uma bola do goleiro. Não foi assim o lance. A bola tava bem fora. Não tinha passado nem a linha da primeira trave. Nenhum goleiro saiu naquela bola. E outra, o Náutico tava com marcação no lance. O Náutico tinha os dois zagueiros, de momento, no mesmo lance, pra cortar aquela bola.
É um escanteio, pô. Tá todo mundo no seu... É um escanteio. Todo
improvisado sendo cacuete de zaga, né? Que era
Thiago Trindade. Tava lá, né? E Trindade subiu feito um mamulengo. Ele não tem esse cacuete de subir naquela bola. Os dois zagueiros estavam na bola. Os dois. Você quer mais um goleiro ali? Ele não ia conseguir nem chegar na bola. Só se ele fosse voando.
Jefferson vai ser culpado de todos os gols que ele levar daqui pra frente. Isso aí...
Isso aí é tudo normal.
É perda de tempo discutir isso.
Exatamente. Agora, gente... O que...
Até porque a diretoria inventou um fantasma de Anderson 24 horas nas costas dos goleiros também, né? Que ele nem vem e ainda ficou esse fantasma sobrevoando aí. Os dois goleiros agora passam por aí. Inclusive, Jefferson, acho que não, né? Porque é pancada, né? Acho que Alex volta.
Puxando aqui do comentário do Diego Gonzalez, que é nosso membro. Galera, são 3 vitórias em 12 jogos. Foram 3 vitórias em 12 jogos. Ah, sim.
Não, tem que ganhar 3 em 12, né?
Ah,
só que o Náutico no momento está com 1 em 15. 30%
para um time que não ganha 8 jogos.
Não, o Náutico está com 1 vitória em 15 jogos. Nos últimos 15, o Náutico ganhou 1. E o Náutico vai ter que ganhar 3 nos últimos 12. Vamos ver, né? Vamos ver.
Meu Deus do céu.
Acho que ganha.
Ó, Stanley Haldner, a bola foi na cara de Trindade e ele se abaixou. Meu Deus do céu, gente. Olha, sei não, viu?
Trindade nem é zagueiro, Renato. Aí é o que dá, né? Trindade nem é zagueiro.
É muito
injusto. Agora, foi como o Jason... Rapidinho. Olha. Foi como o Jason disse. Do jeito que Alex Alves saiu, não duvido não do Jefferson ser titular contra o...
Acho que não. Foi pancada, pô. Foi pancada. Acho que ele volta. Foi só uma pancada.
Olha, é muita injustiça. Eu vi um comentário aqui no chat, não vi nem quem foi que falou o comentário, que disse que a bola tava na pequena área e a bola na pequena área do goleiro. Eu fui rever o lance. Desculpa. O cara, quando pula, ele tá pisando na linha da pequena área e ele pula meio que saindo do gol. É impossível um goleiro sair naquela bola. Impossível. Impossível. E nem é
pra ele sair. E se sai, leva o gol antecipado. Se sai, o cara antecipa e leva o gol do mesmo jeito.
Se sair, ele tá falhando. Porque tem 2 zagueiros na jogada, pô. Dois jogadores pulam com o cara ao mesmo tempo. Como é que vocês querem que o goleiro saia ali? Ele não tem nem espaço. Ele vai trombar com os jogadores do Náutico. Ele vai trombar.
Pô. Não, é errado. A gente tá dedicando 10 minutos do programa já pra esse lance. Não tem nem o que discutir no lance desse.
Tem, ó. É um absurdo.
Já pode passar isso aí. Qual é o próximo tema da pauta?
Vamos passar aqui. Eu tô pegando agora aqui, mas antes deixa eu fazer o seguinte, gente.
Renato, pra quem tá com medo dele, velho.
Estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir?
Tá, tô ouvindo, né? Tá em off aí.
Eu tô com uma cara de vergonha aqui diante do que tá acontecendo. Não, brincadeira, tô de volta aqui. Foi realmente esquecimento da minha parte. Deixa eu passar aqui um recado para vocês que estão acompanhando a live, pessoal, que é um recado da Bridge School. A Bridge School, que tem sedes aqui no Recife, também na Zona da Mata e no Agreste Pernambucano, a melhor opção do ensino de idiomas. Construa o seu caminho na Bridge School, www.bridgecursos.com.br. Acesse e conheça um pouco mais. O que é que dá para a gente falar em relação a Hereda, estendendo um pouco o debate em relação a ele? Eu vejo que antes tinha um Brian, né? Agora não tem mais. E aí eu pergunto aos senhores, começando por você, Chapo. A falta de uma sombra já era um problema para a Hereda. Quando o Brian foi ser improvisado, não, quando o Brian voltou para a posição de origem, se machucou. O que é que dá para fazer em relação à lateral direita do Náutico?
Coloca Tasso.
Só isso?
Só. É o não básico, é isso aí.
Só tem que botar o substituto.
Só existe um substituto. É um jogador que entrou bem nas vezes que entrou e Hereda tá muito mal, pô. Vai insistir em Hereda para quê? Põe Tasso lá e resolve e testa. No mínimo testa, pô. Porque ficar persistente no erro também não dá, né? Hereda já foi um jogador importante, já foi um jogador que não fazia diferença, e hoje é um jogador prejudicante. Ele prejudica. Em campo ele prejudica. Então,
Vamos lá, eu vou tentar falar sobre Hereda, vê só. A situação de Hereda é muito complexa, não é de fácil análise.
Segundo o Gil Vicente, tem que abandonar o futebol.
Não, se fosse simples assim, era muito fácil. Vamos lá, para ser justo com o jogador. Hereda é um jogador que ele tem os fundamentos. Ele não é um perna de pau. Ele não é um perna de pau, ele tem os fundamentos lá. Ele tem a capacidade de ser um bom lateral defensivo, que é algo que eu sempre acho que tem que ser o principal de um lateral, é você cobrir o seu lado bem, o seu lado defensivo, e na questão de apoio é uma questão secundária. O jogador, o lateral, ele não pode fornecer oportunidade de gol ou gol para o adversário numa quantidade maior do que ele vai provocar de chance lá no ataque. Por exemplo, Rafinha é um caso clássico. Quando o Rafinha chegou no Náutico, eu chamei muita atenção do espaço que ele dava e da oportunidade de gol que o adversário tinha nas costas dele. Aí muita gente tentava argumentar, dizendo, ah, não, mas no CSL ele fazia gol, ele tem uma boa chegada, não importa. Se ele, em um jogo, ele dá duas chances para o adversário, ele não vai conseguir criar duas chances de gol no ataque. É quase que impossível. Se ele conseguisse, ele estava jogando no Barcelona. Daniel Alves era isso. Daniel Alves podia sofrer quantos gols fossem nas costas dele. Ele dava ao Barcelona 3-4 chances de gol no ataque. Então, compensa. Só que Daniel Alves foi um dos melhores laterais do mundo. Não à toa. Então, a questão de Hereda é o seguinte. Ele tem capacidade defensiva. Ele tem as ferramentas. Ele tem a base para fazer isso. Porque ele já demonstrou em vários períodos durante a carreira nessa passagem dele pelo Náutico, né? Jogando pelo Náutico. O que acontece com ele é que no ano passado ele teve uma fase tão ruim quanto está agora e agora também está repetindo essa fase. Eu acho que a única resposta é uma questão psicológica. É uma questão de falta de confiança. Então o jogador ele tem que trabalhar a parte psicológica, conversar com o psicólogo. Quando o time do Náutico baixa de nível, ele baixa junto. Isso não é normal. Isso não é normal. O jogador ele tem que manter certo nível. Ele não pode despencar junto com o time. Porque quando o Náutico tá bem, Hereda tá bem. Quando o Náutico tá mal, Hereda tá muito mal. Muito mal ao ponto de que um jogo sim, um jogo não, ele praticamente entrega o resultado ao adversário. Isso não é normal isso. Então, a única solução que tem para Hereda é você colocar o Tássio no lugar dele e trabalhar o psicológico do jogador. Tem jogador, principalmente jogador que sai da base, que tem muito problema de ter confiança. Isso não é uma coisa incomum, isso é uma coisa normal. É incomum, chama a nossa atenção quando a gente vê em um jogador que tem qualidade. Mas muitos jogadores por aí que a gente já taxa como jogador ruim, às vezes é essa falta de confiança. É ter o psicológico abalado. Dizem que Jefferson, acontece muito isso com o Jefferson. Jefferson, quando está na fase boa, ele vai. Agora, quando acontece dele falhar, ele entra no fundo do poço e quando chega no fundo do poço ele ainda tenta procurar o porão. Então eu acho que com o Hereda acaba acontecendo o que acontece com o Jefferson também. Acho que por hora tem que colocar a Tássio no lugar, não dá. Ele tá prejudicando o Náutico, é muito ponto perdido por causa de Hereda. Não tem como defender.
Hereda já passou da fase de só estar jogando mal. Ele não tá jogando mal, ele realmente tirou alguns pontos do Náutico recentemente. Não dá para insistir em Hereda. Mesmo que Tássio seja um incógnito, a gente não sabe o que vai ser mudar, mas é melhor o certo, o errado, o duvidoso do que o certo. Pelo menos o que vai dar errado. Hereda, jogo sim, jogo não, tá entregando o jogo, e Tássio é um incógnito. Vamos pôr ele lá e ver o que dá.
Olha, desculpa, Renato.
Ainda dou uma passada de pano rapidinho, Atos. Inclusive, com o comentário de Flex aqui, temos poucos likes. Eu dei like aqui no vídeo que você vai ajudar o TimbuCast. Eu ainda acho que ele conseguiu ter uma mínima regularidade no primeiro tempo, que pode ter sido um reflexo da volta até do Hélio, um discurso motivacional, e aí ele conseguiu dar uma retomada, mas em pouquíssimo tempo, aquelas falhas cruciais, elas voltaram a aparecer. Fala aí, Atos.
Não, que o Rodrigo Gabriel aqui, eu não me aguentei não quando eu li. Rodrigo Gabriel mandou uma mensagem aqui falando Júnior Tavares se encaixaria bem na lateral direita? Pô, ele não se encaixou na lateral esquerda. Hoje ele foi mal jogando no meio campo. O que ele vai fazer na lateral direita? Não dá.
Tá querendo achar um lugar para encaixar ele.
Dele, né? Ele já tinha declarado que tinha chamado a atenção dele na época do Sport e tudo, para ver se Hélio dos Anjos dá um jeito nele também, né? Ele consegue jogar alguma bolinha, né? Nossa, que silêncio sepulcral, gente. Vamos dar sequência aqui. Vamos passar para o próximo tema, então. É já pensando no jogo da terça-feira. O Náutico vai enfrentar o CRB, né? E o fato dessa partida ser na Arena de Pernambuco, Atos, possivelmente, claro, falta só essa confirmação oficial. Já dá para cravar que o Náutico ele pode ter algum tipo de vantagem em relação a gramado, ao estilo de jogo do time, ou a coisa está tão feia que isso aí não vai fazer tanta diferença?
Não, eu não acho que faça diferença. Agora, eu não acho que... Só faz diferença de não machucar nossos jogadores, né? Que é um problema que o gramado dos Aflitos não é... Quando o Náutico estava bem, ele atrapalhava um time do Náutico que era muito técnico e um time que estava voando. Ele atrapalhava. Agora, é mais o problema de machucar jogador. Porque o Náutico não está esse primor técnico de toque de bola, de envolver o adversário, para que o gramado dê tanta diferença. O gramado vai ajudar também o adversário. O CRB tem um meio campo técnico ali. Tem o Bressan, tem o Diego Torres. Então, o gramado vai acabar. Eu ia até perguntar isso.
Então, assim, talvez seja mais favorável ao CRB que ao Náutico, né?
Não, sim, talvez. Porque o CRB tem um meio campo mais técnico, tem mais jogadores técnicos. E o Náutico tá passando por uma fase muito ruim. Beneficia pelo fato só de não machucar os jogadores. Mas é um jogo onde o Hélio dos Anjos ele vai ter que voltar ao esquema antigo dele. Hoje a gente viu o modelo de jogo dele sendo parecido, mas na questão de posicionamento tático foi um pouco diferente, né? Eu acho que no próximo jogo ele já vai ter que optar pelo equatoriano ou pelo Jailson. Acredito que o equatoriano, né? Até porque quase entrou no jogo hoje. Não chegou a entrar, não. Foi, ficou naquela confusão ali e não acabou não entrando, não. Foi.
Eu quero acreditar que o Náutico não tinha esquecido, né? Que tinha feito as três paradas de substituições. Eu quero acreditar nisso. Mas aí, no final das contas, o Murillo ele não foi acionado. Mas eu acho que ele podia ter sido. Ele podia ter sido acionado no jogo porque o Náutico precisava de uma saída de jogo com mais velocidade.
Ele estava lá para entrar. E o
tava disponível, né?
O Náutico foi fazer três substituições. Entrou dois jogadores, ele estava lá para entrar e o juiz deu o recomeço de jogo. Aí o Náutico não podia fazer mais uma parada. Mas enfim.
O Lucas, está dizendo aqui.
Concluindo rápido.
Fala aí.
Eu acho que nesse jogo ele vai ter que optar pela volta de um desses jogadores que joga pela ponta para poder voltar ao estilo dele. Se aproveitar do gramado. Eu não faço uma aposta, Renato, que o gramado vai ajudar. Mas o gramado vai estar lá e o gramado é bom. Então você coloca um time mais leve. Você coloca o equatoriano ou você coloca o Jailson, o Giancarlo distribuindo essa bola, pode deixar o Júnior Tavares jogando ali pelo meio campo, não sei. Tem várias opções, mas ele tem que procurar um jogo um pouco mais leve, né? Até porque o gramado pode vir ajudar. Eu não faço essa aposta que de fato vai ajudar, mas se o gramado tá lá, utilize ele, né? Deixa o time mais leve.
Mas já foi confirmado isso que vai para a Arena?
Já praticamente, sim. Náutico já falou, o Edno também, tudo. É só falta a CBF fazer a mudança. Lucas Veras perguntou aqui, comentem sobre a insistência de Ellen, Giovani e Maciel. Jailson e Murillo devem ser titulares? Essa aqui é a pergunta dele. Jailson eu não cobro ele como titular, mas o Murillo eu acho que é o jeito, é a alternativa. E sobre essa questão da insistência de Hélio, a gente sabe que naturalmente ele deve ter tido o dedo em praticamente tudo que foi feito na partida de hoje, mas eu quero esperar na terça-feira, depois dessa volta do time aqui para o Recife, do um ou dois treinamentos que o Náutico deve ter, o que é que vai ser feito? Não pensem que só porque eu fui favorável ao retorno de Hélio, e não só eu, como todos aqui do TimbuCast, que a gente vai querer passar pano. Insistir em Giovani vai ser um erro com o Hélio dos Anjos, com o Muricy Ramalho, com o Roberto Fernandes, com o Alexandre Galo, com o Valdemar, com qualquer treinador. Pode ser qualquer, com o Duque, que foi Hexa, qualquer treinador. Vai estar errado. E Hélio dos Anjos não vai passar batido de crítica por isso, não. Oi,
olha, Renato. Respondendo o Renato Silva, o Caio Dantas parece que vai precisar de 10 a 15 dias. Não é para agora, não.
Sem pressa.
A respeito dos dois jogadores, né, o equatoriano e o Jailson, veja só. Com a saída de Hélio, foi se criado uma narrativa injusta e covarde que Hélio teria estourado o Caio Dantas. O Náutico, ele vinha naquela sequência de vitórias e já vinha com certas derrotas acumuladas. E você estava sem um jogador para jogar centralizado, que Chiesa tinha se machucado, né? E o Caio Dantas chegou e o Náutico precisava virar a chave para poder parar de perder. Eu já tinha cobrado o Caio Dantas ter entrado num jogo antes, que jogou nos aflitos contra um time mais fraco. Eu lembro que foi empate a partida, não me lembro agora qual foi o adversário. E o Caio Dantas não jogou nesse jogo, foi estrear num jogo fora, inclusive foi dois jogos fora, e depois voltou para um terceiro jogo nos aflitos, não conseguiu vencer, e o Caio Dantas acabou sentindo aquela lesão muscular. Então, tentaram colocar nas costas do Hélio que ele teria estourado o jogador. Isso aí é uma tentativa covarde aí de querer culpar o treinador pela contusão do jogador. Não tem nada a ver, acontece, paciência. E ele estava diante de poder acontecer a mesma coisa. Ele chegou agora. Se ele coloca o equatoriano para jogar e o equatoriano sente uma fisgada na coxa, a turma ia dizer a mesma coisa. Eu acho que isso é muito engenharia de obra pronta. Porque desde que o Jacob chegou, ele que também estava muito tempo parado, que ele está jogando. Ele não jogou hoje, já na mão do Hélio. Eu acho que muito para poder não ficar esse estigma de que ele bota o jogador e estoura o jogador. Imagina Jacob se machucando hoje. Ia todo mundo cair em cima de Hélio. Então, e o Jailson é a mesma coisa. Viu? Uma das informações que eu obtive é o seguinte. O Jailson, ele está com um desgaste muscular muito grande. Muito grande por causa dos jogos que ele estava fazendo no Santa Cruz. Mesmo jogando uma vez por semana, o Jailson é o tipo do jogador que ele entra e entrega tudo que ele tem. Ele não para de correr durante o jogo e ele estava num desgaste muscular muito grande. Então, esses dois jogadores, se ele entra no time titular hoje e eles se machucam, ia voltar toda a ladainha que disseram que Hélio tinha estourado o Caio Dantas e ia voltar a dizer que Hélio voltou a estourar esses dois novos jogadores que chegaram no Náutico. Então, vamos com calma. Vamos com calma, eu acho que a entrada deles hoje não ia mudar o cenário do jogo. O Náutico está muito desarrumado no comando de ataque. Eu acho que agora tem mais alguns dias. O jogo é quando?
Terça.
Então não tem nem tempo para treinar nem nada.
Não tem mais alguns dias.
Tem mais alguns dias não, mas tem três jogos aí em uma semana, pô.
É chibata, meu amigo.
É cacete. Para sair desses três derrotados também, né? Dois pulinhos, viu?
Ô, Chapo, não tem nenhuma sala do tempo para ir treinar lá e parar o tempo, não?
Tem não. Acho que são 4 jogos em 10 dias. É cacete. Para sair com 4 derrotas não demora muito, não. E aí, se sai com 4 derrotas, e além de vir com uma sequência de 1.000 jogos sem ganhar, que isso só vai piorando, só vai deixando uma carga negativa em cima do time, além disso, o Náutico começa a fazer as contas de 3 vitórias em 12. 3 vitórias em 11. 3 vitórias em 10, daqui a pouco é 3 vitórias em 6. Aí complica.
E vocês estão esquecidos de um detalhe, né? Que o CRB hoje está na 4ª colocação, viu?
44 pontos.
Inclusive, vamos também já dizer o seguinte, gente.
CRB é o famoso jogo de 9 pontos, né?
É. 9 para quem?
Vai receber o Avaí amanhã. E pode chegar aos 47 pontos. Inclusive, o Botafogo também tem 44 pontos, Goiás 45, Coritiba 49. O Náutico está a 9 pontos. Essa margem pode aumentar em relação ao G4. Enfim, não preciso nem dizer mais nada, né? Agora, em relação ao time, vamos falar do time.
É CRB, Operário e Goiás. É 3 adversários difíceis, viu?
Vem o cá, jogo cara. Do Náutico contra o CRB se fosse tem Londrina, uma probabilidade considerável do Náutico perder, viu?
Ô, Chapo, se fosse Londrina, Confiança e Brasil.
Era muito difícil também. A única chance era se fosse Santa Cruz, Floresta e Juazeirense. Aí tinha chance de pegar Sport, dois empates.
Não faz um gol a 10 jogos, pô.
Pronto, Santa Cruz, Sport e Retrô. Aí dava pro Náutico ficar em primeiro aí. Fora isso. Se não for se não for time da Federação Pernambucana, é difícil.
Esse time para terça-feira, né? Provavelmente vai ter Hereda mesmo jogando na lateral direita. Alex Alves de volta.
Provavelmente não. O negócio tá sério ali em relação ao Hereda. Pode ser um Tássio. O Hélio gostava do Tássio. O Hélio utilizava o Tássio.
Pode ser um voto de confiança com o Hélio em campo. Eu acho difícil não tirar a Hereda já. Assim.
Eu acho que
Vamos aguardar. Essas são as possibilidades, então. Vamos sondar, né? Camutanga e Rafael Ribeiro, e aí na esquerda?
Peraí, que tem um negócio muito divertido aqui. O Gabriel Lins falou: esporte sempre macete, vocês não ganharam uma vez no ano. Aí eu digo: eu aviso, eu conto ou vocês contam?
Não, deixa ele, pô. Isso aí ele tá curtindo de boa, pô.
É um molequinho, né?
Coitado. Não, menos, coitado. Ele não entendeu, né? Ele não entendeu como funciona o regulamento do campeonato, né, coitado? Tadinho.
Pois é. Vamos lá. Na lateral esquerda, será que mantém o Lohan?
Acho que ele mantém. O Lohan fez um jogo ok.
E não tem muito o que fazer também, não, né?
Não, se ele quiser.
Ou
ele
então, senhor. Ele pode colocar Djavan, Haldner, Jean Carlos. Aí vai deixar o Vinícius com o Murilo, talvez o Paiva novamente. E aí, Júnior Tavares, vai pra onde?
Acho que Paiva corre carta fora do baralho já.
Não. Ele não vai optar pelo Paiva, não. Eu acho que tem uma boa chance dele ir sem jogador centralizado. Ele botar o Vinícius e o Jailson no ataque, ou o Vinícius e o Murilo no ataque.
Será que Jailson já chega assim para ser titular?
Não é questão de ser titular, porque, assim, do jeito que tu falou aí, Renato, parece uma responsabilidade muito grande. Pô, esse time titular do Náutico aí já teve Giovani, já teve Vargas, já teve Maciel de ponta, já teve jogador bem abaixo da crítica, então... Olha, eu vejo muita gente botando discreto em Jailson. Jailson é um bom jogador.
Eu não tô botando um jogador. Ele pegou agora.
Não, assim. não é você. Agora há pouco no chat eu vi alguém que botou em caixa alta. Jailson não. Olha, Jailson é acima de Giovani, é acima de Iago Dias, é acima de Taílson. Jailson não é um mau jogador e é um jogador que batalha bastante no campo durante o jogo. Ele é um jogador que fica parado, não fica morto, feito esses atacantes do Náutico. O Murilo também é assim. São dois jogadores que precisavam de encaixe. Chegar agora e pedir para eles resolverem é muito complicado. Mas são dois jogadores. Se ele começa a temporada do Náutico desde o começo, ele é daquele jogador que ele gosta, que participa bastante do jogo, não fica parado. São dois jogadores interessantes.
Vamos ver então como é que vai ser a montagem desse time. Estamos no dia 24 de setembro, faltam 6 para o encerramento das inscrições da Série B do Brasileiro. Segundo o Diógenes, acabava hoje, né? É possível ter esperança que o Náutico vai conseguir trazer um zagueiro, Chapa?
Não. Já, acho que já encerrou, não tem o que fazer mais, não. Não vai trazer mais ninguém. Nem vai trazer, nem deve trazer, porque não adianta agora, já... Não tem que ganhar 11, não tem que ganhar 10 e 12 para subir. Então, investimento para subir não vale a pena nenhum agora.
Meu Deus, são um zagueiro, gente.
A chance do Náutico subir hoje é remota. Por vários fatores, né? Pontuação e também pelo desempenho, né? Os dois juntos.
Mais pelo desempenho.
Então, infinitamente mais pelo desempenho, porque a pontuação se resolve com desempenho. Então, sem desempenho, não tem o que fazer. Então, não adianta, vai queimar agora um jogador de 40 mil de salário por 4 meses aí, gastar quase 200 mil, por um cara que não vai subir. Não, então, deixa com quem tá aí mesmo, vamos conduzir esse time até o final.
Se ganhasse hoje, dava para ter esperança em acesso?
Dava pelo novo ânimo, né? Porque você teria um novo ânimo, uma chegada de Hélio e tal, podia. Mas a derrota de hoje jogou um aguinho no chope, embora eu acho que Hélio ainda consegue fazer esse time reviver bons momentos. Mas não, eu não acredito mais em acesso, não, infelizmente.
Bem, são 12 jogos. O Náutico tem que ter um aproveitamento de 10 vitórias. Não pode nem ter 9, tem que ter 10.
Olha, vamos deixar esse cara também. Nem o próprio Hélio acredita, porque no ano passado, quando ele chegou, ele disse, não se fala em rebaixamento, o Náutico tinha 90% de chance de cair. Ele chegou agora, o Náutico tem pouca chance de subir, tem pouca, mas ele não falou em acesso em momento nenhum. Ou, pelo menos, nas declarações que eu ouvi,
com 61.
Mas o Náutico não chega a 61 também, não. É muito.
É muito, gente. É um aproveitamento muito grande. São 12 jogos. O Náutico tem que
ter chega um aproveitamento. Chega não.
Com 45, eu não sei se sobe.
O Náutico tem 35, né? Ou 36?
35.
Então, para o Náutico fazer 61, ele teria que ganhar mais 27 pontos, né? Não, quase 26 pontos. Então... 35, 60, 26 pontos. 26 pontos seria 8 vitórias e 2 empates. 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Náutico tem agora. O Náutico tem 12 jogos. Tu acha que ele vai ganhar 8-2-2? Não é nada. O Náutico tem 1 em 15. Não tem uma vitória em 15. Como é que vai fazer 8 em 12 jogos? Sem condição.
É, não tem torcida.
Vai fazer 61, que não vai subir com 61.
É, não. Já teve ano que time subiu com 59. Acho que foi o que menos subiu. E o Náutico não chega em 59, pô.
E teve ano que teve tipo que com 71 não subiu, que foi o São Caetano 2012.
Já vi isso. É. Tu acha que o Náutico ia subir com 59 ou 61?
Não, mas faz o Náutico ser igual o São Caetano. Igual o São Caetano, que fez 71 e não subiu. Já teve time que foi campeão com 71, pô.
Não, essa é ser otimista demais para um momento que não está inspirando essa torcida toda. A única torcida boa é aqui, ó, www.gruptorcida.com.br. Conteúdo gratuito sobre o Náutico, também futebol e esportes em geral, é só acessar. Compre a sua camisa do TimbuCast, apenas R$69,90 e até 4 vezes nos cartões, mas aí, vamos baixar esse preço, viu, Chapo? Vamos dar um afago pro torcedor, né?
Vamos, calma que a gente vai anunciar um...
Próxima live a gente vai dar uma...
Um descontão um aí. Pra
galera. Vamos dar um presentinho pra galera na próxima live.
Torcedor tá precisando. Ele tá merecendo, mas é mais do que isso. Tá precisando, na verdade.
Amaciar um pouquinho, né? Gente, acesse o link na descrição aqui do nosso vídeo e se cadastre na Bet Nacional. Use o código do TimbuCast. A partir do seu primeiro depósito, você vai concorrer a uma camisa oficial do Náutico. Cadê esse comentário? Bota aí.
Não. Era um comentário do Fábio Ribeiro, na verdade. Até o Cruzeiro sonha em subir. Só esqueceram que sobe 4.
Pois
é. O Cruzeiro não conseguiu chegar no G10 ainda. Acho que a meta dele para esse ano é chegar no G10. Entrou no G10, eles focam o 2022 para o G4.
Bem, a pergunta que eu faço agora, senhores, é a seguinte. Troféu Cook. Quem leva o troféu Cook, Atos?
Jean Carlos.
Meu voto é dele também. Quem leva o troféu Cook, Chapo?
Por que vocês votaram em Jean Carlos?
Lúcidez.
Tá de brincadeira comigo?
Não, eu queria ouvir justifique sua resposta.
O único jogador lúcido no ataque, toda jogada de gol é perigo com ele, seja escanteio perigoso o tempo todo, chute de fora da área, chutou um petado.
Não acha que é mais do que só o lúcido, não? Ele é o time. O sem Jean Carlos hoje, o Náutico que é mais fraco que o Brasil de Pelotas.
Com certeza, mais fraco que o Santa Cruz.
Acho que não chega a ser mais fraco que o Santa Cruz, não, mas seria um grande jogo, assim, um belo 0-0 no Náutico Santa Cruz sem Jean Carlos.
Não sei.
Com o Jean Carlos faz muita diferença.
E aí?
Eu vou deixar para o Jean Carlos também. Eu só queria saber a justificativa de vocês.
E agora vem o melhor, hein? Troféu deu ruim, mas apesar que para mim tá muito fácil. Eu vou deixar logo meu voto. Álvaro.
Não.
Não?
Eita, porra.
Não.
Se não foi. Não, pô. Se o pior do jogo não foi Hereda, eu sou um bolo de rolo, pô. Pelo amor de Deus, pô. Hereda.
É gordinho, né?
Um bolo de rolo. Bela comparação. Mas eu, ó, Hereda realmente foi muito mal, mas eu acho que Álvaro nem participou do jogo.
Não,
Hereda participou negativamente. É Hereda.
Não dá, por favor, velho.
Hereda. Álvaro, pelo menos, não atrapalhou. Nem dormiu nem participou.
Claro que ele atrapalhou, a inércia dele atrapalha a gente.
Mas, cara, dá desconto, o Álvaro torou os três joelhos dele, pô. Não tem nem condição de jogar futebol, pô. Parece um boneco de Olinda, pô. Quem foi mal mesmo foi Hereda, pô, pelo amor de Deus. Hereda deu o gol, pô. Deu gol não, no caso ele deu a expulsão, né, de Calão. Júnior Tavares também eu achei muito mal.
Dá pra defender, né? Pelo segundo tempo.
E displicente também, né? Muito displicente o Júnior Tavares.
Nem parece que dá... definiu, né? Álvaro não merece voto, ele nem entrou em campo, né?
É por aí. Mas Hereda entrou pro nosso azar, entrou, né? Então, e participou bastante do jogo. Bem, negativamente.
Então, ele ainda fica com o troféu de ruim dessa edição do TimbuCast. Agora o Náutico vai ter, né? Vai voltar lá de Belém nesse sábado. Os atletas devem ser liberados, acho que se reapresentam já no domingo. E vamos que vamos, né? Para ver se segunda-feira, nesse pré-jogo, a gente consegue ter alguma novidade positiva para renovar os ânimos, né? Eu não falo nem de briga por rebaixamento. Nesse momento, o Náutico tem que brigar por uma vitória. Uma única vitória a gente precisa para tentar dar uma retomada, dar uma guinada nos ânimos, né, Atos?
É, mas pelo menos no jogo de terça-feira a gente vai ter a Hélio dos Anjos ali no, na beira do gramado. Se esses perronhas continuarem fazendo o que estão fazendo, vão ter que aguentar muito esporro mesmo. E tá fácil para eles, do jeito que tá.
É, vamos aguardar. Tchau, Chapa, até a próxima. Você que está fantasma. Tchau, Atos, até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, galera. Final dessa edição do TimbuCast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Quem quiser, segue aí, @Atos_Rildo. E me segue também, @RenatoRBarros, Instagram, Twitter, tudo a mesma coisa. Um abraço, galera. Final da live. Tchau, tchau.